Foi uma conferência de imprensa de apresentação das conclusões da Assembleia Plenária dos Bispos esta semana em Fátima, que culminou aqui em Lisboa com este encontro com os jornalistas. Ressaltaram várias temáticas discutidas na reflexão do Episcopado, desde logo uma grande preocupação com a situação das escolas católicas, como referiu o Padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa.
Dadas as graves dificuldades que afetam muitas instituições sociais e educativas de reconhecido mérito, os bispos lembram o princípio da subsidiariedade que levará o Estado a respeitá-las e a apoiá-las, não criando concorrências desnecessárias e atendendo aos direitos dos seus profissionais e das famílias.
Esta foi, de resto, uma questão levantada na conferência de imprensa pelos jornalistas. Dom Manuel Clemente, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, sublinhou a importância do princípio da subsidiariedade.
Há colégios e há escolas, efetivamente. Há também outros estabelecimentos de tipo social, sei lá, creches, etc., que apareceram como resultado e esforço, e grande esforço, e até donativos de grupos, de pessoas ligadas à Igreja, umas, outras da sociedade em geral, e que criaram essas instituições e que essas instituições, como aí se diz, são reconhecidamente capazes. Não é uma instituição qualquer, são instituições reconhecidas pelos serviços que prestaram. Aliás, várias delas até foram declaradas pelo próprio Estado de utilidade pública. Ora, se essas instituições são capazes, se estão no local, têm empregados, desempenham funções bem, reconhecidas, esse adjetivo está aí de propósito, não é? Reconhecidamente. Então é necessário estarmos a criar agora, por via oficial, uma outra instituição ao lado, que vá pôr em perigo uma que funciona bem, reconhecidamente bem. Aí é que vem o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade deve conjugar-se com o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade é, numa sociedade ninguém fica de fora. E temos que olhar todos uns para os outros, e é por isso que nós, como sociedade, criámos uma instituição básica, que é o Estado enquanto administração, que é o primeiro servidor do bem comum, para que ninguém fique de fora. Isto é o princípio da solidariedade. O princípio da subsidiariedade não se opõe a este, conjuga-se com este. Ou seja, o Estado, para levar por diante essa finalidade solidária, vai contar com tudo aquilo que, de uma maneira reconhecida, se funciona e se manifesta como capaz de desenvolver por si. Porque isto dá vitalidade à sociedade, isto respeita à sociedade. É esta conjugação que se requer. Solidariedade e subsidiariedade. A solidariedade que não deixe ninguém de fora e a subsidiariedade que conte com todos. Porque é que se vai fundar uma escola oficial ao lado quando aquela funciona tão bem e não se apoia àquela que reconhecidamente, volto à adjetivação, reconhecidamente é capaz. Ou então uma creche, mas agora há menos população infantil e então vai-se criar uma creche oficial, passa o termo ao lado, quando aquela funciona tão bem, porque é que não se vai apoiar aquilo que ali está e que é fruto dessa espontaneidade social reconhecidamente capaz. É apenas isto. E retiro apenas.
Uma grande preocupação com a situação das escolas católicas. Outro grande tema a marcar esta Assembleia Plenária e que de resto está no comunicado dos bispos foi a preparação para o matrimónio, à luz da exortação apostólica Amoris Laetitia, uma preparação que se situa na comunidade cristã como família de famílias, sublinhou o porta-voz da CEP, Padre Manuel Barbosa.
Comunidade que toma a iniciativa com criatividade e beleza de anunciar o Evangelho da Família, que se envolve e acompanha na preparação dos membros da comunidade na iniciação da vida familiar, na integração das famílias nas estruturas paroquiais da pastoral familiar, no acompanhamento pessoal e no discernimento vocacional, que sabe esperar frutos e festejar em comunidade. Na continuação desta reflexão, vai ser promovida uma ampla auscultação junto das instâncias eclesiais de pastoral familiar, tendo em vista a elaboração de um documento mais vasto, com fundamentação teológica e propostas de itinerários concretos sobre a preparação para o matrimónio.
Também aqui, em resposta aos jornalistas, o Cardeal Patriarca de Lisboa sublinhou a importância desta questão.
O Papa Francisco dá, na Amoris Laetitia, efetivamente uma série de dedicações e urgências no sentido da preparação remota, da preparação próxima, da celebração e do acompanhamento do matrimónio cristão. Bem, o Presidente da Conferência da Comissão Episcopal da Casa e Família apresentou já um primeiro esboço dessas indicações. E o que nós pedimos, agora à Comissão, desenvolva isso um pouco mais, mande esse texto para as instâncias das dioceses e outras que tratam da preparação para o matrimónio, concretamente para os Centros de Preparação para o Matrimónio, CPMs, colha mais informações de quem está diretamente ligado a esse assunto da preparação para o matrimónio, enriqueça esse documento, depois volte com esse documento assim enriquecido à Assembleia Plenária e vamos já ver se a partir daí então podemos fazer um documento para apresentar ao conjunto da Igreja de Portugal. Estamos nesta fase.
Em foco também nesta Assembleia Plenária, a nova Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, sobre a formação do clero, que assenta em três palavras-chave, referiu o porta-voz da CEP.
Humanidade, espiritualidade e discernimento são palavras-chave neste documento. que tem como objetivo principal procurar que os seminários formem discípulos missionários, partindo de quatro características distintivas da formação: única, integral, comunitária e missionária. A formação no seminário maior inclui quatro etapas: propedêutica, estudos filosóficos ou de discipulado, estudos teológicos ou da configuração, pastoral ou síntese vocacional.
A referência a este importante documento da Igreja, lida pelo Padre Manuel Barbosa, nesta conferência de imprensa, onde o Cardeal Patriarca de Lisboa aproveitou para clarificar a questão de celibatária.
O cuidado que se tem de ter nos candidatos ao sacerdócio neste aspecto é muito acentuado nessa rácio. Portanto, neste sentido geral, falou-se, mas não a partir de nenhum caso em particular, nem particularizando no celibato. Como sabem, na Igreja Católica Latina, que é aquela onde nós diretamente nos inscrevemos, os sacerdotes, os padres, são escolhidos entre as pessoas que manifestam vocação e carisma, como dizemos, celibatário. Ou seja, à maneira de Jesus, não se destinam a constituir uma família em particular, mas a ser, digamos, familiares de toda a gente. E esta realidade que existe na Igreja, e que é muito bem personificada por personagens centrais como o próprio Jesus Cristo ou São Paulo, não é? Tem sido muito assumida na Igreja Latina como ideal e, tanto quanto possível, como prática, não é? E, por isso, nós temos este costume na Igreja Latina de escolher para o sacerdócio aqueles que manifestam já esse carisma celibatário.
Esta questão do celibato, levantada na conferência de imprensa a propósito da formação dos futuros padres, mas tudo isto numa altura em que surgiu aqui em Portugal o caso de um padre do Funchal que assumiu a paternidade de uma criança. Um caso trazido por um jornalista, um exemplo para clarificar esta questão, Dom Manuel Clemente disse que deve ser tratado no âmbito diocesano.
É aquilo que já respondeu o Sr. Bispo do Funchal e eu corroboro, não é? Portanto, tem que se verificar com o sacerdote em causa, qual é a situação, qual é a disposição, com certeza também com as responsabilidades que tem que assumir em relação à criança que nasceu, mas tem que se ver, no caso dele, se há disponibilidade e convicção para continuar, retomando na fidelidade ao celibato, está claro, sem vida dupla, o seu ministério. Mas isso, como digo, tem que se ver caso a caso.
Caso a caso, disse o Manuel Clemente, que aqui reforça a importância da fidelidade, quer no sacerdócio, quer no matrimónio.
Os casais católicos também se comprometem à fidelidade um com o outro e constituem família. Por vezes acontece qualquer coisa na vida dele ou dela e nasce uma criança fora do matrimónio. Com certeza que tem que assumir a responsabilidade em relação a essa criança, mas isso só por si não significa que se destrua a vida familiar.
Temas em foco nesta conferência de imprensa aqui em Lisboa e que marcaram a Assembleia Plenária dos Bispos que decorreu esta semana em Fátima. Uma Assembleia que tomou conhecimento da síntese das respostas das dioceses ao questionário de preparação para a próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Trata-se de um documento enviado à Secretaria-Geral do Sínodo como contributo à Conferência Episcopal Portuguesa para a elaboração do documento de trabalho para a Assembleia Sinodal. Uma conferência de imprensa, como referi aqui em Lisboa, na última quinta-feira, de em que foi inaugurada formalmente a nova sede da Conferência Episcopal Portuguesa, na Quinta do Bom Pastor, em Benfica, onde se encontram já há ano e meio as rádios do Grupo Renascença Multimédia.